Em 2015, por exemplo, a gente tinha cerca de 500.000 investido na aquisição dessas ferramentas no âmbito estadual.
Esse é o André Ramiro.
No ano passado, em 2021, a gente teve um aumento de mais de 90 vezes. Nós tivemos mais de 45 milhões investidos para a contratação dessas ferramentas.
E essas ferramentas que ele cita são sistemas de extração de dados e de invasão e hackeamento de dispositivos utilizados por órgãos públicos de todas as esferas, sem nenhum tipo de transparência ou regulação. O André coordenou um estudo sobre esse tema que traz um retrato inédito desse mercado aqui no Brasil. E esse retrato não é muito legal, não. Eu sou o João Paulo Vicente. E no episódio de hoje do Dadocracia, nós vamos falar sobre os contratos firmados entre o poder público no Brasil e empresas que vendem sistemas de insegurança digital. Bora nessa?
Big data really is changing the world.
Inteligência artificial.
O vazamento de dados.
Surveillance state.
Uso de dados pessoais.
Sabe onde estão por sua localização.
Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
Sistemas de insegurança digital pode soar meio forte, mas eu aproveitei o nome do estudo que a gente discute no episódio de hoje para chegar até esse termo aí. Mercadores da Insegurança, Conjuntura e Riscos do Hacking Governamental no Brasil, foi lançado em novembro pelo IPREC, o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife. Esse estudo faz uma análise bastante abrangente de contratos de órgãos públicos brasileiros nas esferas estadual e federal, com empresas que fornecem esses sistemas, em geral sob a justificativa de investigações criminais ou de atividades de inteligência. Aqui no Dadocracia, a gente já falou sobre esse assunto algumas vezes. No ano passado, por exemplo, a gente discutiu uma tentativa do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, de influenciar na compra do Pegasus pelo governo federal. O Pegasus é um software criado em Israel capaz de invadir celulares, tablets e computadores de forma remota. E já foi comprovado o uso do Pegasus contra jornalistas e ativistas, sem qualquer atividade criminal, em vários países do mundo. Bom, nada indica que o Pegasus seja utilizado no Brasil, mas esse estudo do IPREC mostra que várias outras ferramentas com alguma semelhança são sim usadas por aqui. A maior parte delas é de extração de dados de dispositivos apreendidos, ou seja, sistemas que permitem quebrar a criptografia ou todas as medidas de proteção de um celular, por exemplo. Mas também há sistemas de hacking remoto. O que é bastante curioso é quais órgãos têm contratos para usar essas ferramentas. A Comissão do Exército Brasileiro em Washington, a Comissão Naval Brasileira na Europa, da Marinha, o Departamento de Operações Policiais Estratégicas de São Paulo e o Fundo Penitenciário do Estado de Alagoas, o meu estado, têm contratos para usar as soluções de uma empresa chamada Verint, que permitem justamente invadir dispositivos de uma forma remota. Parecido com Pegasus, mas por quê? O estudo também mostra como esse mercado se expandiu. Como o André Ramiro falou no começo do episódio, na esfera estadual, os gastos anuais com ferramentas desse tipo saltaram de R$ 522 mil reais em 2015 para mais de 45 milhões em 2020. Na esfera federal, os valores subiram de R$ 5.700.000 reais em 2015 para 54 milhões e meio em 2020. Bom, agora para falar mais sobre isso, eu converso com o André, que é pesquisador visitante do Humboldt Institute for Internet and Society e foi coordenador do estudo Mercadores da Insegurança. André, para a gente começar, na introdução dessa pesquisa, vocês falam como foi necessário buscar nomes de empresas nos portais de transparência, já que é uma variação significativa nos termos utilizados para descrever os serviços oferecidos para essas empresas. Então me conta, do que a gente está falando quando falamos desses mercadores da insegurança?
Bom, o que você cita foi praticamente um desafio central para a gente, digamos, metodológico, né? Que termina se conectando invariavelmente com a dificuldade da gente rastrear, né? Da gente monitorar, da gente fazer uma fiscalização, consequentemente, sobre esses fornecedores, sobre a existência desses contratos e qual é o nível de capilaridade dessas empresas em território nacional. Então, inicialmente, o grupo de pesquisa da gente, ele começou a pesquisar a existência desses contratos a partir do potencial serviço, né, que essas empresas que fornecem essas ferramentas de hacking ofereceriam, ou seja, extração de dados, interceptação de comunicações, acesso remoto a dispositivos pessoais, etc. Mas a gente se deu conta de que o objeto do contrato, ele varia muito de acordo com o fornecedor e a partir também dessa discricionalidade da administração pública em classificar o serviço que está sendo contratado. Então, de alguma maneira, também depende do marketing que as empresas fazem e de como caracterizam as suas próprias ferramentas. Então, a gente tem uma infinidade de termos que poderiam ser procurados, por exemplo, nos portais de transparência. Então, bom, na prática, o objeto do contrato de uma ferramenta de hacking, ele termina sendo mais genérico. Ou seja, eles vão usar termos como a contratação de ferramentas forenses para análise de dados pessoais, contratação de aparelho para perícia em celulares, tecnologias para coleta de dados em dispositivos pessoais. Então, são muito mais genéricos do que seria interessante para a gente conseguir fazer uma pesquisa a partir das funções que elas oferecem. Então, a gente pensou, bom, vamos criar uma lista, né, de empresas que são relativamente conhecidas, né, no mercado global de fornecimento dessas ferramentas de hacking, que estejam, inclusive, na superfície dos fatos políticos que vêm sendo noticiados também globalmente, e vamos jogar essa rede, né, nos portais de transparência, por exemplo, para ver o que a gente tem de retorno. Então, ainda que buscar pelo nome das ferramentas, ou melhor, buscar pelo nome das empresas pode terminar limitando os nossos achados, a gente entendeu que esse foi o método necessário, pelo menos a essa altura do campeonato, para a gente começar a gerar dados concretos, né, dados empíricos sobre o nível de capilaridade dessas ferramentas e dessas empresas no Brasil. E, bom, o resultado foi muitíssimo positivo, né, do ponto de vista de achados empíricos, né, ainda que dentro de um grupo limitado de empresas, mas a gente terminou encontrando 209 contratos celebrados entre 2015 e 2021 dessas empresas, né, que a gente encontrou com a administração pública.
E quais são essas empresas? O que vocês encontraram como resultado da pesquisa? Além disso, que tipo de serviços elas oferecem exatamente? Há variações no que fazem essas ferramentas, certo?
Também vale mencionar sobre isso um primeiro desafio que a gente encontrou, que também diz respeito a gente tentar encontrar uma granularidade de empresas para além dos nomes dos fabricantes, que em geral são internacionais, né? Então, eu acho que a primeira coisa que é importante dizer é que normalmente elas atuam, esses players internacionais, atuam no Brasil a partir de revendedores, né? A partir de representantes comerciais. Então, de alguma maneira, a gente tem uma espécie de dança dos CNPJs que, de alguma maneira, também ofusca a presença delas no Brasil. Então, a Cellebrite, muitas vezes, está presente dentro de um aparato investigativo do Ministério Público Federal, vamos dizer, só que a Cellebrite não é mencionada, e sim a ser revendedora, que é a TechBiz Forense Digital. Então, a gente precisava ir além dos fabricantes internacionais para também entender quem são os representantes comerciais no Brasil. Então, esses players que são os contratados diretamente com a administração pública. Mas uma série de empresas, mesmo dos revendedores internacionais, a gente conseguiu identificar, como, por exemplo, a Verint System, né, que é também reconhecida internacionalmente no passado, inclusive, chegou a fornecer ferramentas de interceptação de comunicações e acesso remoto a dispositivos pessoais para países que são considerados não democráticos, né, ditaduras. Temos também a Esterro / Access Data, que também é menos conhecida no debate público, mas também oferece ferramentas de extração de dados. A própria Cellebrite, que também é mais conhecida do público. A OpenText, né, e outras. Agora, a gama de funcionalidades é muito extensa, né? Eu acho que o primeiro ponto que vale destacar é que grande parte das empresas que foram identificadas, elas são especializadas em superar recursos e sistemas de segurança em celulares, né, tendo o agente investigativo, digamos, o celular em mãos, e a partir daí conseguir se conectar fisicamente com o dispositivo target, e a partir daí fazer uma extração em massa de todos os dados e comunicações pessoais que existem nesses aparelhos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem empresas como a Verint, né, que é mais especializada em fazer uma espécie de interceptação remota das comunicações pessoais estando a uma distância relativamente distante do dispositivo. Então, ainda que, de alguma maneira, exista um menor potencial de intrusão à privacidade e à segurança do ponto de vista da coletividade, né, do ponto de vista da massa de usuários a partir dos recursos de extração de dados, a gente também tem a presença de ferramentas de interceptação remota das comunicações que, inclusive, são muito menos visíveis e conseguem acessar dispositivos pessoais de uma maneira menos visibilizada mesmo pelo próprio usuário e, portanto, elas são mais difíceis de serem identificadas. Mas eu acho que o que dá para concluir a essa altura já é que as ferramentas de extração de dados, elas, a essa altura, já conseguem basicamente ter acesso a qualquer espécie de dispositivo pessoal, independente do recurso de segurança que empreguem, independente da forma de bloqueio, se é por PIN, se é por senha, se é por padrão, e mesmo se os dados que estão armazenados nos dispositivos pessoais estejam com criptografia de disco, por exemplo. Então, eu acho que é já possível concluir que conseguem superar qualquer recurso de segurança. E a conclusão, eu acho que mais natural disso é que qualquer dispositivo pessoal de um cidadão brasileiro está sujeito à extração de dados, né, por parte do aparato investigativo no Brasil.
Por que que é um problema ter um uso tão massificado de ferramentas de extração de dados? Quer dizer, partindo do princípio que elas estão sendo utilizadas dentro de investigações legítimas, eu estou perguntando de um lugar bastante teórico aqui, mas não seria ok elas serem utilizadas? Qual que é a discussão em torno disso?
Essa pergunta se relaciona muito com talvez um argumento de que, bom, é justo, mas que ele não pode ser encerrado em si mesmo, mas de que as agências de investigação, o aparato investigativo, as próprias agências de vigilância no Brasil, elas, de alguma maneira, teriam uma certa legitimidade, né, a partir da natureza das suas funções, para poder conduzir expedientes que envolvam a extração de dados de dispositivos pessoais que são muitíssimo seguros e sem as quais as ferramentas de extração de dados seria impossível conduzir uma investigação, né? Uma espécie de legitimidade. E, bom, eu acho que a gente tem que olhar para o resultado desse debate regulatório com muita cautela, né? Então, quer dizer, uma forma de encarar isso seria dizer que todas as ferramentas de extração de dados encontradas, por exemplo, no nosso estudo, devem ser banidas. E não tem discussão, elas são muito perigosas para a segurança, elas podem cair nas mãos de terceiros não autorizados, como eventualmente acontece, e podem também ser usadas sem permissão, que pode trazer, logicamente, um grande risco para os direitos conexos à segurança e à proteção de dados pessoais, que dizem respeito ao nosso uso de dispositivos pessoais conectados, né? Mas eu acho justo levantar esse argumento do banimento dessas ferramentas, né? Sobretudo se a gente for falar em uma moratória, enquanto a gente não tem uma regulação específica para esse tipo de expediente, né? Agora, outra forma de buscar uma abordagem regulatória a partir de outros testes de necessidade seria partir da excepcionalidade, né? Do seu uso e dos riscos à segurança e à privacidade que de antemão já devem ser assumidos, porque mesmo que a gente assuma que existe uma espécie de legitimidade por parte dessas agências do Estado, a gente tem que responder, logicamente, ainda a alguns testes que busquem comprovar, né, que os benefícios que essas ferramentas vão trazer à resolução de crimes, à justiça criminal, né, às próprias atividades de vigilância que, teoricamente, seriam inicialmente necessárias, seriam maiores do que os direitos que fundamentalmente são suspensos com o seu uso, né? Porque, vejam, esses direitos são fundamentalmente suspensos porque a gente jamais teve qualquer espécie de expediente investigativo de coleta de dados pessoais e de produção de provas em seara criminal que conseguisse agregar e coletar e acumular uma quantidade tão grande de dados pessoais e de comunicações privadas existentes em uma diversidade de aplicações que a gente usa a partir de um dispositivo pessoal conectado à internet, né? Então, a gente tem que partir do princípio de que esses direitos são suspensos, né, com o uso das ferramentas. E, em segundo lugar, ainda que essa proporcionalidade, né, do uso dessas ferramentas seja teoricamente atendida, a gente ainda deveria pensar na excepcionalidade do ponto de vista da necessidade, né? Ou seja, de que qualquer outro meio disponível a um agente investigativo, por exemplo, que seja menos intrusivo do que uma ferramenta de extração de dados, ele não consiga cumprir uma ação necessária para a condução de uma investigação, né? Então, eu acho que esse é um debate que também precisa estar nos primeiros passos, né, de um debate público que ainda não começou e que é urgente, né, de fato necessário para o que a gente está falando aqui sobre uma eventual legitimidade de uma agência de investigação ou de um agente de vigilância para conduzir um expediente de extração de dados pessoais.
Agora, mudando o foco do papo, eu queria te perguntar sobre a Verint, nesse caso, uma ferramenta de hacking remoto. Nesses últimos anos, alguns casos que envolveram tentativas do governo brasileiro de comprar a Pegasus, uma ferramenta israelense de hacking remoto também, muito famosa, inclusive, por ter sido utilizada por países pouco democráticos para vigiar ativistas e jornalistas. Ao que tudo indica, a contratação da Pegasus não foi para frente aqui. Mas quando a gente vê que há contratos com a Verint, já se pode afirmar que esse tipo de ferramenta é utilizada no Brasil?
Ainda que as duas empresas elas trabalhem na seara da fabricação de ferramentas de hacking que possibilitem a interceptação remota de comunicações pessoais, eu acho que são níveis de intrusão, né, e de violação de direitos bastante distintos. O Pegasus, a gente teve, inclusive, abrindo um parêntese, uma série de menções, né, uma série de indícios de que há uma agenda política no governo brasileiro de que o Pegasus seria, eventualmente, uma ferramenta interessante. Então, ele surgiu, por exemplo, para citar pelo menos um par de situações, no âmbito da Lava Jato, a gente tem notícias, a gente tem a mídia reportando que representantes comerciais do NSO Group chegaram a oferecer o Pegasus no âmbito da Lava Jato, e mais recentemente a gente viu, por exemplo, a tentativa de Carlos Bolsonaro intervir em um edital do Ministério da Justiça para tentar adquirir um Pegasus e assim aparelhar o que ficou conhecido como a ABIN paralela, né? A gente não encontrou nenhum indício do Pegasus no Brasil, mas eu acho que pelo menos esses sinais, esses indícios de intencionalidade por parte das forças políticas no Brasil de adquirir o Pegasus já é suficientemente alarmante para a gente seguir de olho e fazendo levantamentos e fazendo investigações e fazendo perguntas às agências governamentais, né? Em relação à Verint, ainda que ela signifique uma pequena amostragem dos contratos que a gente conseguiu levantar, né, o que permite concluir para a gente que o foco do investimento público vem sendo mais realmente sobre ferramentas de extração de dados, eu faria algumas observações, né, sobre a Verint, né? Quer dizer, para além de ser um achado empírico, os contratos, poucos contratos, né, os contratos com a Verint, eu acho que também funcionam como, de novo, um sinal, um indício de que existe, sim, um interesse na aquisição de ferramentas de acesso remoto por parte de autoridades públicas no Brasil. E, em segundo lugar, eu acho que a representação da Verint, especificamente, ela não encerra essa conversa, né? Pelo contrário, eu acho que levanta muito mais perguntas, quer dizer, acho que mais perguntas devem ser feitas aos aparatos de investigação e vigilância do Brasil, no sentido de identificar outros fornecedores que, primeiro, não constam nas bases de dados abertas, como, por exemplo, nos portais de transparência, né, nos quais a nossa pesquisa se baseou bastante, e que também, eventualmente, não sejam essas empresas conhecidas do público. Elas não estejam, por exemplo, feito a Verint ou feito a NSO Group, emplacando, né, fatos políticos sobre o tema, que não estejam na crista da onda do debate público sobre os perigos da interceptação e do acesso remoto a partir de ferramentas de hacking por parte de autoridades públicas, mas que sejam sempre players novos. E sempre vão haver players novos, já que essa indústria de ferramentas de hacking vem ganhando cada vez mais terreno, justamente por trabalhar sob essa fachada da legitimidade de fornecer ferramentas forenses, ferramentas de investigação, ferramentas de vigilância a autoridades públicas, e que talvez essas empresas novas, né, menos conhecidas, estejam celebrando contratos sigilosos, sobretudo, com o Estado. Então, eu acho que mais investigações têm que ser feitas, mais perguntas devem ser feitas, levando em consideração também que grande parte das respostas que a gente conseguiu via os pedidos de acesso à informação, eles retornavam para a gente sob o argumento de que os contratos, né, a existência de contratos com essas empresas, ou mesmo as bases legais, ou mesmo os protocolos de segurança no armazenamento dessas tecnologias, essa documentação, essas informações são sigilosas. Então, a gente ainda está lidando com um debate que, ainda que de interesse público, ainda é encarado pelo setor público, pelas agências de investigação, né, pelas autoridades, como algo que é sigiloso. Então, eu acho que esses estudos que vêm sendo publicados internacionalmente ao longo dos anos, e incluindo o nosso aqui no Brasil, eu acho que é um ponto de partida, ainda que responda algumas perguntas, eu acho que gera ainda novas que também devem ser solucionadas, né, pelo trabalho da sociedade civil e também das autoridades de fiscalização pública no Brasil.
Agora, quando a gente vê a lista de órgãos que têm contratos para usar essas ferramentas, vários deles chamam muito a atenção. Por exemplo, com o Exército e a Marinha, que têm acesso ao Verint, e diversas polícias militares brasileiras, que não deveriam investigar crimes, têm acesso a ferramentas de extração de dados, cuja única justificativa para uso seria a investigação de crimes. Há problemas aí para você?
Você menciona o Exército, né, as contratações da Verint. Bom, eu acho que, por um lado, a gente pode argumentar que também existiria, de novo, legitimidade por parte das Forças Armadas para que elas sejam aparelhadas com a tecnologia de ponta, né, que seria teoricamente necessária para garantir, digamos, a segurança nacional. Por outro lado, a gente sabe que, historicamente, o argumento da segurança nacional vem sendo instrumentalizado no Brasil de uma forma muitas vezes arbitrária, o que vai levar, por exemplo, à perseguição de ativistas e de manifestantes, de dissidentes políticos e da sociedade civil em geral. Então, o Exército, por exemplo, interviu recentemente no Rio de Janeiro, em 2018, por uma ordem de Temer. Ou seja, as ações de segurança pública e de segurança nacional em um horizonte político brasileiro terminam se cruzando e, consequentemente, podem resultar no uso dessas ferramentas de forma doméstica, né, no caso do Rio, por exemplo, contra populações que já são marginalizadas. Então, a gente vê o argumento da segurança nacional sendo utilizado politicamente. Eu acho que a intervenção no Rio de Janeiro é muito sintomática disso. Então, ainda que a gente tenha identificado a presença dessas ferramentas nas Forças Armadas, é preciso que a gente responda, ou que eles respondam, em que circunstâncias estão sendo utilizadas. Então, é possível, por exemplo, que tenham sido utilizadas na intervenção do Rio de Janeiro. E, bom, para continuar falando do Rio, o caso das PMs, né, é ainda mais simbólico, na minha opinião, já que, em primeiro lugar, a PM no Brasil é uma instituição que não tem atribuição de investigar crimes, né? Então, a gente já pode descartar, inclusive, esse elemento da legitimidade, né, sobre o qual a gente está falando. E, em segundo lugar, a PM no Brasil, ela é reconhecidamente uma instituição que é extremamente violenta, que atua de forma irregular, que atua sem suficiente supervisão, que viola direitos humanos em uma base diária no Brasil. Então, é extremamente alarmante que a PM no Brasil esteja tendo acesso facilitado, né, a essas ferramentas.
André, esse mercado não é novo, né? Vocês falam em contratos que remontam a 10 anos atrás, apesar disso estar até fora do recorte temporal da pesquisa.
Os dados empíricos sobre o aparelhamento dessas ferramentas era o pontapé inicial para que a gente conseguisse abrir um debate regulatório. Mas, ao mesmo tempo, se a gente fosse estender esse recorte temporal demais, né, esticar demais, isso ia terminar dificultando, inclusive, as respostas que a gente eventualmente teria aos nossos pedidos de informação. Então, de forma muito segura, eu acho que a gente pode dizer que, ainda que o nosso recorte temporal vá de 2015 a 2021, a gente está diante de uma cultura de contratação de ferramentas de hacking que vai muito além de 2015. Então, a gente está vendo só, digamos, o que vem para a superfície dos portais de transparência no intervalo de tempo entre 2015 e 2021. Mas essa cultura vai muito além disso.
E o volume de investimento feito pelo governo nesse mercado aumentou muito? Como que está isso?
A gente tem que é muito significativo, né? Que é um achado talvez até prioritária do nosso estudo. Eu acho que é muito ilustrativo, né, como o investimento público, né, na contratação dessas ferramentas terminam denunciando que se tornaram uma prioridade orçamentária, né, uma verdadeira agenda prioritária das pastas de segurança pública no país. Então, quer dizer, segundo o nosso estudo, a gente identifica, por exemplo, que entre 2015 e 2021 houve um aumento de mais de 90 vezes dentro desse intervalo de tempo. E se em 2015, por exemplo, a gente tinha cerca de 500 mil investido na aquisição dessas ferramentas no âmbito estadual, no ano passado, em 2021, a gente teve um aumento de mais de 90 vezes o que foi investido inicialmente em 2015, que foi de 500 mil, e em 2021 nós tivemos mais de 45 milhões investidos para a contratação dessas ferramentas, sobretudo para as tecnologias de extração de dados pessoais. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso com muita seriedade, já que o orçamento público pode estar sendo utilizado para aparelhar o poder público com ferramentas de um altíssimo potencial de dano para o ecossistema de direitos que são atualmente dependentes da segurança, né, dos dispositivos pessoais.
Para a gente acabar, André, todas essas ferramentas estão sendo utilizadas sem nenhum tipo de lei ou regulamentação que diga quando e como poderiam ser utilizadas, certo? A gente está legalmente no escuro frente a esse mercado?
Eu acho que a gente está no escuro e enquanto a gente não debate de frente uma regulação sobre proteção de dados pessoais para fins de segurança pública e investigações criminais, esses fornecedores, esses fabricantes, esses revendedores no Brasil estão criando raízes, né, dentro do aparato investigativo no Brasil. Então, acho que o ponto sobre a devida regulação sobre o tema é mega preocupante, porque as bases legais que são normalmente, né, atualmente utilizadas das agências de investigação, elas são muito datadas, né? Ou seja, é o Código de Processo Penal e as leis mais, digamos, setoriais, né, como, por exemplo, a lei de interceptações, que, por exemplo, é de 96. Então, ainda que esse conjunto regulatório ele tenha sido atualizado e modificado ao longo dos anos, ele ainda não compreende suficientemente, ainda não incorporam, né, essas preocupações que são mais contemporâneas relacionadas aos direitos pessoais das pessoas envolvidas como alvo dessas tecnologias. Quer dizer, o regime de proteção de dados pessoais, dados que são coletados em uma quantidade inevitavelmente muito maior do que a estritamente necessária para conduzir uma determinada investigação, ou seja, a gente está diante de uma potencial violação ao princípio da necessidade, né, e na minimização da coleta de dados pessoais, aqueles estritamente necessários já a uma determinada investigação, que já podem ser o ponto de partida a partir de uma leitura prévia da LGPD, né, e dados, inclusive, de pessoas que se relacionam com o titular dos dados em questão, ou seja, o dono do dispositivo pessoal que está sendo invadido, que está sendo traído, né? Ou seja, o círculo pessoal desse indivíduo é comprometido, o círculo afetivo desse indivíduo é comprometido, o círculo político, o círculo familiar, ou seja, existe uma espécie de reação em cadeia de violação a direitos relacionados aos dados pessoais que estão sendo coletados por essas ferramentas e que o conjunto regulatório sobre investigações criminais atualmente não consegue endereçar. Quer dizer, antes mesmo do Brasil ter uma lei de proteção de dados pessoais específica, aplicada à seara criminal e de atividades de vigilância, que consigam endereçar esses problemas e fazerem testes de necessidade e proporcionalidade para resultar na permissão ou não de uma ferramenta de hacking, antes mesmo disso, essas ferramentas já vêm sendo, há muitos anos, usadas em uma rotina diária das agências governamentais. Então, resumindo, na prática, está sim vindo antes da regulação dessa atividade.
Esse foi o André Ramiro, que coordenou o estudo Mercadores da Insegurança e hoje é pesquisador visitante do Humboldt Institute for Internet and Society. O estudo completo é muito interessante, vale a leitura e eu deixo o link na descrição do episódio. Tem um ponto que eu e o André não falamos na entrevista, mas é bem abordado no estudo e eu acho que vale citar aqui. Muitas dessas ferramentas de extração de dados e hacking são construídas a partir de vulnerabilidades em hardwares, como os diversos componentes utilizados em um celular ou outro dispositivo, e softwares. E o que acontece é que essas vulnerabilidades, conhecidas como Zero Days, são descobertas por hackers ou pesquisadores, e para que possam ser exploradas, essas descobertas não podem ser reveladas para os fabricantes dos hardwares e softwares. Ou seja, como um todo, esse é um mercado que financia insegurança nos sistemas que a gente usa no dia a dia. Esse é um tema bastante complexo que vai render um Dadocracia só para ele no futuro. Mas hoje, a gente fica por aqui. O roteiro e a produção desse episódio são meus, a edição de som é da Vega Filmes e a trilha e vinheta originais são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até o próximo episódio. Tchau, tchau.